E como já é quase sexta-feira santa, e se você ainda não definiu o prato que vai servir amanhã, nós vamos te passar algumas dicas aqui, porque hoje nosso entrevistado é o chefe de cozinha, o Tuta Guest, que trabalha aqui em Lagoa Vermelha e vai nos ajudar então a pensar no almoço de amanhã. Tudo bem, Tuta? Bom dia, prazer conversar contigo.
Tudo bom, Ricardo? Abração a todos os ouvintes aí.
Tuta, vamos falar então desse prato da manhã que é super tradicional, que é o peixe. De que maneira a gente pode escolher então o peixe, para que lado que o consumidor deve ir então, já pensando, né, claro, no almoço da manhã que é bem tradicional.
Então, cara, o que a gente pode orientar, assim, é... Existem vários tipos de peixe, né, vem do fresco, até peixe vivo. Acho que esse ano, infelizmente, não vai ter as feiras de peixe vivo. Congelado, e dentro dos congelados existem vários tipos de congelamento, né, que podem trazer benefícios ou prejuízos aí, né. Então a pessoa que vai comprar um peixe congelado, que é a maioria, eu acho, né, nessa situação que a gente está agora, prestar atenção na quantidade de gelo, né, na embalagem, se tá ok, tá íntegra. Questão do peixe a vácuo é melhor, seria mais interessante o peixe a vácuo, porque ele... Para o congelamento se utiliza menos água, né? Então essa água, quanto menos água também, se puder observar isso, quanto menos água no congelamento tiver, melhor, né? Sempre antes de preparar o peixe, descongelar, né? Porque isso libera todo esse excesso de água que acaba ficando, se tu vai grelhar ele, acaba ficando essa água que acaba cozinhando dentro do peixe e ele traz prejuízo, assim, ele vai desmanchar. Né? Muita gente já tentou fazer isso aí, provavelmente em casa, e bah, não ficou bom o peixe, por quê? Porque ele desmanchou. Então isso vai acontecer. Preferência descongelar, pode temperar. Eu não aconselho temperar ele muito tempo antes, né? Na hora de fazer, deixar o peixe, por exemplo, no limão e tal, eu acho que é meio complicado, porque ele acaba, entre aspas, cozinhando antes, e ele pode ficar duro, borrachudo, assim, né? Dependendo do peixe. Claro, se for um ensopado, daí é diferente, ele pode até um tempero um pouco mais, usar um pouco mais o tempero. Mas se for grelhado ou assado, é melhor fazer ele fresco, só com sal, pimentinha, assim, e botar o limão na hora que for servir, né?
Já na hora de pensar qual é o prato, você deu aí alguns exemplos. Já é importante tentar se guiar para uma espécie específica desse peixe, e também tu citou, né, dessas diferenças que tem do congelado para o peixe fresco. Dá muita diferença? Essa diferença seria mais no sabor, Tuta? Interfere também na textura? O que muda, então, para quem vai cozinhar o seu peixe aí, se vai comprar um congelado ou um que foi pescado nessa semana ou mesmo no dia?
Claro, se for dar preferência sempre para um peixe fresco, né? Se tiver essa possibilidade, com cuidado, obviamente, porque tem a questão da contaminação, né? Tem que prestar muita atenção nisso aí, tem que ser um peixe fresco mesmo, né? Observar a textura dele, se ele não está meio golesmento, assim, tem que cuidar isso aí, a pele, se está macia. Quem vai comprar um peixe inteiro, prestar atenção no olho do peixe, né? Se ele tá brilhoso ainda, não pode estar opaco ou para dentro, assim, né? São pequenos detalhes, assim. Por exemplo, vou dar o exemplo do salmão, que eu acho que muita gente vai optar pelo salmão. Se tiver a opção de usar o salmão fresco, melhor, né? Tem uma perda muito menor na hora do preparo. E só que tem a questão do preço, né? Do valor, que é muito mais caro, né?
É, salmão de água salgada ainda tem todo esse transporte do peixe até a Lagoa Vermelha, então você encarece.
É, além de ser difícil de conseguir... Se conseguir, tu vai pagar, vai ser salgado. Não é bacalhau, mas vai ser salgado. Quanto ao bacalhau, também é legal falar, né? Porque as pessoas, tem muita gente que gosta de bacalhau. Prestar atenção se for comprar a posta antes de salgar, que é importante de salgar, né? Você vai comprar a posta pronta. Cuidar se está bem seco, né? Ele não pode estar úmido. Ver se a pele tá firme nele, na peça, se não está soltando a pele. Enfim, é legal também falar, né? Muitas pessoas falam, o bacalhau é como se fosse um peixe, né? O bacalhau não é um peixe, né? Ah, não. O bacalhau é um processo que se usa para fazer a seca, né? E a salga de algumas espécies específicas. Então, foi a partir disso, é como se fosse nosso charque aqui. O bacalhau é o processo que é feito essa salga e essa seca do peixe.
Ele é até parecido, né, com o charque mesmo.
Exato, tem o mesmo, é o mesmo processo quase. Claro, com temperatura e umidade controlada, eles conseguem fazer como se fazia na Noruega antigamente lá, né? Sim.
Você, Tuta, pessoalmente, sim, prefere mais peixe de água salgada ou de água doce? Tem muita gente que fala que no peixe tem aquele gosto de açude, né? Gosto de terra. Você também sente isso?
Ah, claro. Eu prefiro peixe de mar. Prefiro. Eu, pessoalmente, meu gosto. Sim. Mas a gente faz, prepara a melhor forma possível aí todas as espécies. Claro que o peixe de cativeiro ele vai ter um pouco desse gosto aí, né? O pessoal que gosta de pescar e preparar o peixe vai ter esse gosto, então faz parte da alimentação do peixe, da vida dele ali, né? Então é normal.
Aqui em Lagoa, Tuta, você chega a frequentar os mercados? Aqui nós estamos bem servidos de peixes, tem muita variedade nos mercados?
Eu acho bem deficiente aqui em Lagoa. Bem deficiente a parte de peixe.
Falta peixe em Lagoa, variedades.
Falta variedade, fresco então nem se fala, né? Porque exatamente pelo nosso, acho que a nossa cultura, né, da carne aqui, da disponibilidade de carne que a gente tem aqui, acaba sendo, não tendo essa prioridade, né? Até estava dando uma olhada prévia aqui, estava vendo que o consumidor brasileiro é 7 quilos de peixe por ano. É muito pouco, né? Recomendado pela OMS em torno de 12. Então é muito pouco mesmo, mas pela nossa cultura carnívora aqui, né, pela disponibilidade da carne, pelo preço. Claro que se tivesse o consumo maior, provavelmente o preço seria menor, né? E hoje existem opções aí relativamente baratas que dá para substituir pelo menos uma vez na semana aí o consumo de peixe. Isso acho que ajudaria os mercados a prestar mais atenção nisso e trazer produtos de qualidade para cá, né?
Vocês que trabalham com comida, vocês acabam tendo fornecedores externos, né?
É, a gente procura comprar direto do fornecedor para ter uma redução no custo, né? Também para a gente, se for repassar todo o custo do mercado para a população, fica muito difícil de trabalhar, né? Certo. Então a gente procura comprar direto do fornecedor, uma quantidade maior, fazendo negociação sempre, para conseguir um preço acessível aí. E um produto de qualidade também. Né?
Aqui na Feira do Peixe a gente tem carpa, então, e tilápia. Inclusive, quando publicamos a notícia lá no Facebook, teve uma pessoa que disse que ia comprar uma lata de sardinha porque estava mais barata. Você sentiu também uma inflação aí nos preços dos peixes, dessas carnes no geral, né, Tuta? Sentiu aqui também?
Com certeza. Foi, claro, em todos os produtos, né, tudo subiu. E a gente, do ramo da alimentação, aí acaba tendo que matar no peito esse aumento aí, porque a gente não pode repassar tudo também, né? Então acaba assumindo um pouco desse aumento e, claro, que a gente tem que repassar alguma coisa, mas a gente segura o máximo que pode, né? Mas a gente notou aumento do preço em tudo e agora, normalmente, na Páscoa, o peixe já sobe, né? Então, e nas condições que a gente está agora, do fornecimento e produção aí, então, acho que teve um aumento aí de uns 30, 40% aí.
Foi bem alto.
Bem considerável,
né? E aí a gente pensa assim, né? O peixe é tradicional, muitas pessoas não abrem mão, mas tem talvez, Tuta, como pensar num prato que vá menos peixe para não faltar na mesa, mas também para não ser o único alimento aí para sexta-feira?
Cara, eu acho que uma solução boa aí, todo mundo provar um pedacinho, é um ensopado, né? Um peixe ensopado com legumes que acaba pegando também o gosto do peixe. E tu pode usar um peixe mais simples, né? Não precisa ser um peixe tão sofisticado, pode ser um peixe mais simples, uma posta mais baixa, que bem temperado ali com a batatinha, os pimentões, cebola, acho que ainda não tem erro, não.
E esse aí não tem segredo, na hora sim tu já consegue aprontar esse prato, não precisa muito de preparação também.
Sim, eu costumo fazer um meio de preguiçoso, que é... Eu boto tudo na panela, uma camada de peixe, camada de legumes, fecho a panela e depois só aproveito.
E aí tu tens um peixe específico que tu costuma usar nesse?
É, eu tenho usado tilápia, né? Uso tilápia, mas porque eu acho um peixe também que não tem perigo de espinho, né? Ele é bem tranquilo quanto a isso e as pessoas prestam muita atenção nisso. E a carne dele é branca também, que é todo mundo prefere uma carne de peixe mais branquinha, né? Sim. Então eu acho, e o sabor também é legal, eu acho bom, por mais seja de cativeiro que a gente está consumindo aqui, mas eu acho interessante.
E questão de rendimento, aqui na Feira do Peixe tem opção de 400 e 800 gramas, se eu não estou enganado. Tuta, quantas pessoas servem então esse ensopado aí de tilápia?
É, aí depende do...
da fome do...
da fome da família, né? Tem pessoas que comem mais... Mas dá para calcular aí em torno de 200 gramas por pessoa. Claro, daí ele vivo ou sujo teria que ser um pouco mais, né? Sim. Mais ou menos uns 50% a mais.
Se é o filé, 200.
Se
o
filé é em torno de 200 gramas, fica bem servido, claro que com acompanhamento, né? Eu acho que dá pra fazer uma ceia legal aí sem gastar muito.
O mais prático é o peixe frito mesmo?
O ensopado eu acho mais prático.
É mais fácil ainda que fritar?
É mais fácil que fritar, porque fritar tu vai ter que cortar ele, vai ter que empanar, vai ter que fritar, né? E tem toda a fumaça e a sujeira que a fritura gera, né? Além de ser uma fritura, né? E o peixe, ele ensopado, ele praticamente não usa gordura, né? A própria gordura do peixe vai cozinhar com a umidade dos legumes. Além de tudo, mais saudável, né?
Certo, tu falaste aí no início, inclusive, de alguns temperos, né? O limão é super tradicional, as pessoas não abrem mão. Que outro tipo de tempero que nós encontramos por aqui que pode ser usado também, Tuta? E algum tempero diferente até que você tem usado aí e que dá um sabor diferenciado para quem quer experimentar alguma coisa nova e fugir da mesmice, que costuma ser, né? Muitas pessoas seguem a tradição da Sexta-feira Santa e às vezes fazem sempre também o mesmo prato.
Claro. Cara, é assim, ó, eu prefiro, tá, sentir o gosto do peixe. Então, escolher um bom peixe e sentir o gosto do peixe. Não mascarar com muita coisa. Por exemplo, deixar com ervas, com vinho, enfim, com alho, muito alho, que o alho vai mascarar, acaba mascarando o sabor do peixe e acaba tendo gosto de alho só, né? Então, eu acho que maneirar no tempero, né? Escolher um bom peixe, uma aposta legal, um pouco mais alta, e curtir, porque eu acho que é mais interessante do que exagerar no tempero. Eu, para peixe, eu sou meio chato, assim, não gosto muito de temperar.
Fica no sal e limão.
Sal e limão no final, na hora de comer só. Sal, um pouquinho de pimenta, aí tem uma discórdia, se é pimenta preta ou branca, mas pode ser a branca, então, para agradar a maioria. Pimenta do reino branca. E é isso aí, cara, é pouco tempero e um produto de qualidade. Eu acho que essa que é a melhor dica.
Tem muitos que não se arriscam a fazer peixe e tem muitas pessoas que erram também, aí preferem garantir o seu prato já pronto. Você aqui trabalha muito com lasanha, Tuta, nessa Sexta-feira Santa vai ter também alguma alternativa? Tem inclusive como fazer lasanha de peixe?
Claro, a gente tem uma tradicional já, que é a nossa lasanha de salmão, né? Que a gente faz com alho poró, molho branco e tal, bem interessante, já é bem conhecida. A gente também tem uma de camarão, com molho de camarão. E a gente vai estar fazendo uma especial agora para a data, que é de bacalhau, né? Então a gente vai estar com bacalhau site e vai legumes, pimentão, cebola, vai um preparo ali com um azeite de oliva, bem, bem tradicional.
Bem legal, tu trabalhas com entrega, então o pessoal pode encomendar e fazer em casa, né? Tua loja fica aqui na frente do Ortobon. Quais são os caminhos para já garantir também aí o seu prato preparado aqui pelo chefe para essa Sexta-feira, Tuta?
A gente vai estar disponibilizando, além dessas lasanhas que eu falei, a gente vai estar também com salmão ao molho de maracujá, que já é um clássico, aí todo mundo gosta já, né? Já é quase uma unanimidade. E para chegar, acho que nossos contatos aí, né? Que tem o nosso WhatsApp. E eu acho que o melhor contato é o Instagram, né? Porque tem imagens, tem o cardápio também postado ali. Qualquer dúvida, entre em contato conosco ali pelo Instagram.
Qual que é o Insta?
Arroba Tuta Guest Gastronomia.
E o WhatsApp também pode chamar por lá, né?
Isso, é o 99904-9475. Esse é o nosso WhatsApp.
Tá certo, então, Tuta, obrigado pelo teu tempo em nos atender aqui. A gente sabe que é corrido, né, para vocês que estão trabalhando sempre com comida. Então, a rádio também fica à disposição. E uma boa Sexta-feira Santa aí para vocês.
Imagina, cara, é um prazer aí poder ter... Tomara que tenha ajudado, né? E uma boa Páscoa para todo mundo aí, tá? Muito obrigado.
Tá certo, conversamos aqui com o chefe de cozinha, Tuta Guest, que atende aqui em Lagoa Vermelha e nos passa algumas dicas para você que está pensando em preparar teu peixe nessa Sexta-feira Santa.